Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora 11 horas e 17 minutos, nós convidamos nesta manhã o tenente do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, também comandante aqui dos militares de Lagoa Vermelha, o tenente Alex Moreira Barbaro, para nós falarmos sobre essa temporada do final de ano, onde também acontecem mais afogamentos e também possíveis acidentes com fogo de artifício, já que as pessoas passam a utilizar desse tipo de material aí para as comemorações, né, do final do ano. Seja bem-vindo, tenente. Bom dia para o senhor. Como está?
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Tenente, aumenta também aqui na região de Lagoa Vermelha? A gente não tem tantas... Tem a Lagoa Vermelha, né? Mas, enfim, afogamentos chega a ser o principal, a principal ocorrência nessa época de final de ano, de verão?
No final de ano que aumenta com o verão, com a chegada do verão, para nós, bastantes ocorrências é fogo em vegetação, fogo em lavoura, em geral, fogo em mato, lixo, né? O pessoal faz limpeza e coloca fogo e às vezes perde o controle e vira um incêndio. A maior tipo de ocorrência é essa. Mas temos também afogamento, todo ano acontece, porque nossa região é grande, a nossa área de abrangência, nossos serviços são 18 municípios, e todo ano nós temos casos de afogamento na nossa região.
E é o que sempre preocupa, né? Porque as pessoas tendem a buscar água com esse calor e há sempre o risco do afogamento. Nesse sentido, tem alguma orientação específica para quem vai tomar banho nesses diferentes tipos de espaços, né? Porque também tem a praia, tem rio, tem lagoa. Tem alguma diferença aí, algo que as pessoas têm que tomar cuidado ao se banhar em cada um desses locais?
Tem muitos cuidados que a gente deve ter, né? Quando a gente fala em afogamento, a gente pensa em praia, logo pensa em praia, mas os afogamentos no litoral que acontecem são em torno de 15%, então quer dizer que os outros são em águas internas e piscinas de clubes e casas. Mas durante a temporada de verão, tem muitos locais que não são abrigados por salva-vidas, guarda-vidas profissionais, né? E daí a gente não tem como fiscalizar esses locais. Mas a gente orienta a população para evitar acidentes. Se for se banhar ou procurar algum rio, tenha cuidado sempre para não entrar em lugar muito fundo, que nem a gente fala, água no umbigo, sinal de perigo, né? E se for em algum balneário que explore comércio, tenha ali cobre entrada ou tenha algum outro tipo de cobrança para o pessoal usar o rio ali, é responsabilidade do proprietário ter alguns meios de prevenção para os frequentadores, tipo boias, cordas, se houver algum afogamento ou algum perigo, alguém que esteja em perigo de se afogar, e até mesmo sinalização da profundidade do local. E demarcando esses locais que são permitidos para banho, que no caso que a gente diz que de pé, né, a profundidade seja uma profundidade segura. E esse local ele tem que ter no mínimo alguém treinado em primeiros socorros também para prestar um primeiro socorro no caso do afogamento. Então a gente indica as pessoas que não vão em rio desconhecido, que a gente costuma ver muito acidentes, as pessoas pularem em rio que não conhece, buraco fundo, às vezes bate numa pedra, se choca com um galho, e temos casos até de gente ficou, não faleceu, mas ficou até paralítica no caso do choque, né, daquele contato do choque com a pedra ou com um galho no fundo do rio. Então, se for se banhar, ache um lugar bem raso para entrar, que não tenha perigo, e tenha uma atenção especial com as crianças, que as crianças que, dos acidentes que ocorrem, 90% são crianças de afogamento até 5 anos. Os dados que as crianças são mais suscetíveis de acidente, né, mais vulneráveis, e tem que ter um cuidado constante, quase que 100% de um adulto ou responsável. Então, quem tiver criança, seja em casa ou vá para um rio, tem que ter um cuidado redobrado sempre.
São dados bem interessantes, quer dizer, 85% dos afogamentos não ocorrem na praia, ocorrem em piscina, em rio. Outros locais, e 90% crianças, né? Um dado bem alarmante também, internet.
Isso. E esses números aí chamam a atenção que a maioria dos acidentes ocorre com homens, né? E com jovens, com crianças, adolescentes até 14 anos, né? Pela falta de ter noção do perigo e por não ter medo dos locais, achar que pode ou que tem condições de nadar e enfrentar o ambiente. Outro risco grande que a gente tem é em residências, onde tem piscina com crianças até 5 anos. Essas piscinas devem ter cercamento, além do cuidado, já constante a gente falou, que o adulto deve ter sempre com a criança, de estar sempre de olho. Se for dar banho nessa criança, não sair de perto nunca, porque uma simples lâmina de água de uns 3, 4 centímetros é suficiente para essa criança se afogar. Então, hoje, como está muito corrido, toca um celular ou toca uma campainha, a pessoa vai atender, leva a criança junto, não deixe nunca sozinha essa criança. Uhum. E outros cuidados também com máquina de lavar água, deixar água dentro de baldes, onde tem bebê que recém estão começando a andar, também é um cuidado muito importante, não deixar água nunca ter acesso e nem máquina de lavar com água dentro, aberta, que essa criança tenha acesso. Então, é um risco muito grande para residência que tem criança, que tem que ter um cuidado todo especial nessa faixa etária, aí, vamos dizer.
Foi possível traçar mais ou menos uma média de casos de afogamento que temos por ano aqui na nossa região, Tenente? O senhor lembra dos últimos casos aqui na região da Lagoa?
Acontece assim, na nossa região nós temos uma média de dois, no mínimo dois afogamentos fatais, né? Fora outros casos de acidentes que a pessoa é socorrido, salvo e não chega a perder a vida, mas temos uma média de dois por ano, na nossa região, né, nos 18 municípios que nós atendemos.
Se concentra mais em um município ou em determinado rio também?
Não, já tivemos Sananduva, São João da Urtiga. Geralmente é rios interior que não tem nenhum tipo de segurança, que o pessoal se reúne lá para tomar, para se banhar, se refrescar. Mas no Brasil nós temos um dado importante que 17 pessoas morrem por dia vítimas de afogamento. É a segunda causa de morte entre jovens até 14 anos é o afogamento. Então, é uma coisa que nos chama bastante atenção e que nos traz um trabalho maior nessa parte de prevenção de afogamentos.
É, uma situação assustadora para a pessoa que se afoga e para quem está perto também. Até porque fica difícil de chamar o resgate, né, Tenente? Dependendo do lugar, de difícil acesso, os bombeiros não vão chegar a tempo. Como é que se ajuda uma pessoa que está se afogando?
Isso, é importante. Importante essa orientação para o leigo, a pessoa que vai se banhar também tem que ter, no mínimo, ter uma noção do que fazer no caso de um afogamento ali no local, né? O que que a gente, os protocolos de salvamento do afogado? Viu que a pessoa se afogou, tenta tirar essa pessoa o mais rápido possível da água e coloca num ambiente rígido, deitado, né, com a barriga para cima, e faz a primeira avaliação ali da vítima, vê se está respirando ou não. Se está respirando, coloca esse afogado de lado para ele não vomitar e aspirar esse vômito ou outras secreções, até a água que pode voltar do pulmão, né? Coloca de lado e espera ele se restabelecer. Se ele não, nessa avaliação, tirou da água ali a vítima do afogamento e ele não está respirando, a pessoa tem que começar a fazer a respiração boca a boca, vamos dizer assim. Como que é feito, assim, até é difícil a gente orientar assim sem ter imagem, né?
Sim.
Mas a pessoa tem que começar com 5 insuflações, que é colocar o ar para dentro dessa
soprar
pessoa,
o ar pela
assoprar
boca
o
dela.
Ar, estica o pescoço dessa pessoa, fecha o nariz com uma das mãos e insufla 5 vezes. Uma, deixa voltar, duas, uma, um segundo insuflando e 2 segundos voltando, 5 vezes. Avalia de novo, novamente a vítima, se ela voltou, que bom que voltou, se voltou a respirar. Se não voltou a respirar, inicia as manobras, daí a compressão torácica. Numa quantidade de 30 massagens, 30 compressões torácicas, por 2 respirações. Mas antes disso tudo, de começar essas manobras, a pessoa tem que acionar o serviço de emergência. Uhum. O 192, SAMU, 193, bombeiros, para estar deslocando. Uma coisa que a gente vê bastante, o pessoal pegar aquela vítima e colocar, de afogamento, colocar dentro de um carro e deslocar para um hospital. Não vai adiantar nada, a pessoa vai estar carregando dentro de minutos ali um cadáver. Então, a orientação no local, chamar o socorro e começar as manobras, né? Começar as manobras de ressuscitação da pessoa, dentro desses padrões, 5 respirações, começa boca a boca, depois de uma média de 30 por 2, cada 2 minutos avalia novamente a vítima, vê se voltou, e segue assim até chegar ao socorro.
É. Aí, Tenente, a gente está falando um caso de uma pessoa que se afogou e já está desacordada dentro da água que foi retirada, né?
Isso.
E tem outras situações que eu me lembro de notícia de, o filho está se afogando, o pai se joga na água, morre junto com o filho, né? Como é que faz quando a pessoa ainda está pedindo por socorro?
É, acontece bastante, a gente vê aí no noticiário de pessoas irem salvar o outro e acabar se afogando os dois, ou 3, 4 famílias inteiras, um tentando salvar o outro. O que acontece? A gente orienta sempre a pessoa usar meios de fortuna. O que são meios de fortuna? Alguma corda, alguma boia, ou algum galho para tentar alcançar para essa pessoa, para ela tentar se agarrar e ser resgatada dentro d'água.
Evitar de pular na água, então.
Evitar,
né?
De pular da água. É claro, se a gente vê um filho, né? É bem difícil isso, ter a pessoa ter a calma de ir procurar um galho, procurar outra coisa, mas lançar alguma coisa que flutue na água para essa pessoa se agarrar. E o que acontece? Tu entrou na água e aquela pessoa que não sabe nadar, no pânico, ela vai te agarrar com tanta força, com tanto pânico, e vai te levar também para baixo d'água. E, de repente, serão duas vítimas de afogamento. Então, a orientação é lançar algum outro meio. Por isso que a gente orienta esses balneários ou locais de banho. Tem que ter um meio, tem que ter objetos de prevenção ali, cordas, boias, para alcançar a vista desse usuário, para que dê algum problema e possa alcançar para quem está se afogando.
É, a dica é não arriscar, né? Evitar todo esse problema aí, não se arriscando, né, tenente? Se refrescando, sem muita loucura, sem também beber, porque a gente sabe também que isso afeta, né, a coordenação motora e pode contribuir para o afogamento.
Isso, a grande maioria também dos adultos que a gente vê é a combinação álcool e água. Daí a pessoa tomou uma grande quantidade ali, ingeriu bebida alcoólica, daí perde a noção do perigo e até mesmo a condição física, e vai querer nadar, mostrar suas habilidades e acaba dando o acidente.
Vamos, a gente tem um tempo curto até aqui, tenente, e temos que falar também de fogos de artifício, porque também tem uma preocupação em relação a esse tipo de acidente aqui. Na região já foi registrado também recentemente algum problema?
Tivemos casos já de pessoas com queimaduras graves em mãos, né? Até amputações. Na nossa região já teve, faz uns 2 anos, pessoa que teve que amputar a mão por causa da soltura, soltar foguete. Aqui em Lagoa está proibido, né? Pelo barulho, proibido.
É, não pode soltar aqueles fogos de artifício com estampido,
com,
né?
Com estampido, não está proibido o comércio. Mas a gente sempre orienta não soltar ou ter alguém treinado. O que, que a gente, na fiscalização, quando tem algum evento, é feito um PPCI especial e tem que ter o homem blaster. O que, que é esse homem blaster? É uma pessoa que tem um treinamento especial para largar esses fogos. Então, para ver o risco de tão grande que é, uma pessoa que tem um curso para soltar esse fogo. Então, um cidadão comum vai lá soltar o foguete, o risco é grande. E geralmente dá o acidente quando, que nem no afogamento, tem a bebida, tem a pessoa que está ali, adolescente, não tem muito risco, noção do perigo, vai soltar o fogo. Então a gente desaconselha soltar esse foguete, né? Tente pegar alguma coisa que não tenha muito pólvora, faça outra, vamos dizer, enfeite a festa.
Queima o dinheiro de outra forma.
Queima o dinheiro de outra forma, não com foguete, que vai estar colocando em risco a sua saúde. E tem outro risco também, tem os animais, né? O estampido para os animais. E o risco de incêndio também, o fogo sempre tem, com essa seca, que a gente está tendo aí a umidade muito baixa, relativa do ar muito baixa, para pegar um incêndio é muito fácil. O foguete é um dos que são causadores desses incêndios.
É, os fogos de artifício são lindos, né? Eu gosto muito de ver, mas tem que deixar para quem é profissional, que sabe manusear num local adequado também, para que não haja outros problemas, né, tenente?
Isso mesmo. E sempre tendo cuidado para não estragar a festa aí no final de ano, ir para um hospital, de repente perder um membro, perder uma mão ou até a vida em um acidente, que geralmente os acidentes são bem graves com fogos de artifício.
Pois é, e bombeiros de serviço no Natal e também no Ano Novo esse ano, tenente?
A gente não para nunca, né? 24 horas por dia, 365 dias por ano de plantão sempre, de plantão pela vida, que nem a gente diz, e esperamos cada vez menos ocorrências nesse período, com afogados e com fogos de artifício. A gente tem as estatísticas e a gente sabe que a chance é grande de termos de novo, novamente esse ano, algum afogado na região e também acidente com fogo de artifício.
Tenente, muito esclarecedor conversar com o senhor. Obrigado pelo teu tempo. Sucesso para vocês aí. Um bom final de ano e que seja tranquilo para quem estará de serviço também aí na data.
Obrigado, Ricardo. Bom final de ano a todos aí e que curtam as festas com segurança e sem colocar em risco os seus entes queridos e até a própria vida da pessoa mesmo que comemora.
Certo. São as